A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier.
Índios de diversas tribos habitavam este chão. Imigrantes de muitas raças deixaram seu torrão. Trouxeram como herança o folclore e a tradição. Muita alegria, churrasco gordo e o gostoso chimarrão. Chiapeta, vamos crescer, o teu lema é a prosperidade. Chiapeta, vamos crescer, terra da produtividade.
Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 1º de abril. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, você vai saber detalhes sobre o trabalho que a STAS, Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, vem realizando no município.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense. A administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Secretaria Municipal de Agricultura. Servidores da Patrulha Agrícola recuperam plantadeira.
Nas últimas três semanas, servidores da Patrulha Agrícola estiveram imbuídos em recuperar uma plantadeira.
Parada há alguns meses, o equipamento apresentava problemas de eixo, caixas de adubos e nos discos de plantio.
O coordenador da Secretaria da Agricultura e responsável pela Patrulha Agrícola, Valdecir Dorn, conta que com um pequeno investimento foi possível o conserto da plantadeira.
Com um pequeno investimento numa plantadeira EICOF de trigo e aveia, que estava praticamente desativada, com o chassi quebrado, rolamentos gastos e a parte do adubo completamente corrosiva, tenho orgulho que a minha equipe da Patrulha Agrícola, nos dias de chuva, com um pequeno investimento do poder público, a comunidade já pode usufruir desse equipamento.
Com o conserto, a comunidade de Chiapeta tem agora mais uma ferramenta para auxiliar a planta de trigo e de aveia.
Secretaria Municipal de Educação.
SMEC retoma as formações do PNAIC.
PNAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios, de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do terceiro ano do ensino fundamental.
No município de Chiapeta, o programa vem sendo desenvolvido desde 2013 e é coordenado pela professora Simone Regina Fim, que explica como funciona o programa.
O Pacto Nacional da Alfabetização é um programa do governo federal, onde os municípios assumiram um termo de compromisso. Esse programa acontece desde 2013, né? É um compromisso assumido que todas as crianças têm que estar alfabetizadas, né, até o terceiro ano do ensino fundamental, né, até os 8 anos, e ele está acontecendo em nosso município desde 2013. A gente busca a formação, a nossa orientadora de estudos, a professora Magali, ela busca a formação em Santa Maria, e daí é repassado às nossas professoras. Daí a gente tem um acompanhamento, a gente, né, conversa com os professores, vê se está realmente sendo realizada o trabalho que está sendo passado aos professores.
Nos dias 27, 28 e 30 de março, as formações aconteceram no município para as professoras alfabetizadoras do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental da rede municipal de Chiapeta.
A formação tem como orientadora Magali Yankee, que tem como função repassar a formação aos professores e acompanhar a prática pedagógica dos cursistas do PENAIC.
O PENAIC, então, em nosso município, acontece através de encontros, de formações, onde os conhecimentos buscados, os conhecimentos teóricos buscados da Universidade de Santa Maria, são compartilhados nos nossos grupos de estudos. Aqui juntos a gente troca ideias, a gente forma opiniões, a gente partilha experiências, dialoga, compartilha saberes. É um momento muito interessante em que as colegas educadoras trazem para junto do grupo as práticas de sala de aula, como que é o dia a dia da sala de aula, com os conteúdos relacionados à linguagem, à matemática, às ciências, enfim, a tudo que é trabalhado, que tem relação ao processo de alfabetização do primeiro ao terceiro ano. Porque o Pacto trabalha no sentido de alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade. Então, ou seja, até o terceiro ano. Então, é um ciclo de alfabetização. Aqui a gente consegue sanar, ou seja, buscar sanar as nossas angústias, e uma contribui com a outra com relação às práticas, com relação às teorias, e a gente busca trabalhar uma filosofia do nosso saudoso Paulo Freire, que ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Nós temos saberes diferentes e é nesses saberes que a gente vai crescendo mutuamente.
A professora alfabetizadora Juliana Fassbinder participa desde a primeira formação e destaca a importância do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
Olá, sou a professora Juliana Fassbinder, trabalho na Escola Lorete Funk, com a turma do primeiro ano, e sou professora alfabetizadora, participo do pacto desde o início. O pacto só vem a aprofundar os nossos conhecimentos, pois traz bastante estudos, compartilha experiências, troca de ideias com as professoras alfabetizadoras, a gente relembra autores, teorias que a gente estudou, e só auxilia ainda mais o nosso conhecimento. Também ajuda nas nossas atividades em sala de aula, a lembrar muitas historinhas, muitos jogos. A gente constrói jogos, constrói atividades diversificadas, variadas, que vão auxiliar na alfabetização dos alunos de forma criativa, prazerosa, fazendo com que todos aprendam nos três ciclos de alfabetização.
Comitê gestor do programa A União Faz a Vida define novos representantes.
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município promoveu na sexta-feira reunião com o Comitê Gestor do programa União Faz a Vida.
O encontro, realizado nas dependências da SMEC, teve como pauta a definição dos representantes de cada secretaria e entidade, bem como a escolha de presidente e vice-presidente do comitê durante o ano de 2017.
A assistente administrativa do Sicredi e coordenadora do programa União Faz a Vida, Jéssica Schmitz, explica a importância do comitê na educação do município.
Meu nome é Jéssica, eu sou assistente administrativa do Sicredi das Culturas, trabalho com o programa União Faz a Vida há 2 anos. O programa União Faz a Vida é o programa de responsabilidade social do Sicredi. Ele desenvolve projetos pedagógicos com os alunos nas escolas, com o objetivo de transformar o protagonismo do aluno. Então, hoje nós elegemos o comitê gestor de Chiapeta. O comitê gestor tem o objetivo de destinar os recursos que o Sicredi disponibiliza para os projetos. Eles têm a responsabilidade de destinar o recurso dos projetos. Este recurso é destinado pelo Sicredi e o comitê gestor avalia todos os projetos e destina o recurso para os mesmos. O comitê gestor é composto por pessoas da comunidade, são convidados pessoas das secretarias para participar do comitê gestor, com o objetivo de tornar o programa da comunidade, que ele seja da comunidade, que não seja do Sicredi. O Sicredi está como apoiador e tem o objetivo de que esse programa seja da comunidade de Chiapeta.
Durante a tarde, ficou definido por unanimidade que a nova presidente do comitê gestor é a senhora Rossi Souto, representante do Lions Clube do município. Como vice-presidente, a senhora Edmara Calise Ezequiel, representando a Emater.
Ao final da reunião, a nova presidente falou sobre sua perspectiva frente ao comitê.
Eu sou a Rossi Pires Souto, hoje eleita a presidente do comitê do programa União Faz a Vida. Esse programa é um programa que se iniciou já em 2002, quando eu estava à frente da Secretaria Municipal de Educação. E para nós, gestores da educação, acho muito importante esse programa, que ele ajuda a desenvolver projetos atuais, projetos contemporâneos, aonde vem ajudar a desenvolver perspectiva de futuro para as crianças que estão frequentando as escolas. Então, no município de Chiapeta, de parabéns pela continuidade desse projeto, já faz vários anos, né, que está aqui trabalhando, e esse ano, então, estarei mais uma vez ajudando, trabalhando junto com todos os professores e através da equipe também do comitê, que foi eleito hoje, várias pessoas, a qual a vice-presidente é a Carlise, né, da Emater, e mais o Dória da Secretaria da Agricultura, mais o senhor Neri Polo, a diretora da Escola Loreto. A Inês, ela é representante da Igreja Católica, né, representando o padre, Secretaria da Saúde, o Lisandro, a Fernanda da Secretaria de Estado e mais, então, a Secretária de Educação, atualmente, né, que é a Franciele, e a Magali da Coordenação Pedagógica. Enfim, são pessoas que estão aí para tentar somar, né, ajudar através desse programa a desenvolver então esses projetos que a gente já disse anteriormente. E para nós a perspectiva é muito grande de nós conseguirmos fazer um belo trabalho junto ao Sicredi, que dá o apoio também, né, financeiro, ao qual todas as escolas e municípios precisam, porque a gente sabe que educação não se faz sozinho, ou nada se faz sozinho, a gente sempre precisa de parcerias e é interessante essa parceria junto com o Sicredi através desse programa União Faz a Vida. Então, eu acredito que mais um ano aí, a gente trabalhando junto, seriamente, né, com responsabilidade, vai conseguir desenvolver belos projetos junto às escolas, para o bem-estar de todos os alunos, né, e também para ajudar também o município na educação dessas crianças.
Secretaria Municipal da Fazenda.
Pagamento de IPTU 2017 inicia na próxima segunda-feira.
O setor de tributos do município lançou durante esta semana comunicado sobre o pagamento do IPTU 2017. Neste ano, são oferecidas duas condições. O responsável pelo setor, Otávio Léo Pitol, explica como o contribuinte pode efetuar o pagamento.
Ele tem que se dirigir até a Secretaria da Fazenda, no setor de tributos, e irei fazer o recolhimento junto à tesouraria do município de Chiapeta. Com pagamento à vista, até 30 de abril de 2017, ou parcelamento em 4 parcelas mensais.
Otávio Pitol explica ainda a importância do IPTU para o município e para a população.
IPTU é Imposto Predial e Territorial Urbano. É importante porque é uma receita própria do município, na verdade, né? E com a arrecadação desse imposto, será investido 25% em educação, 15% em saúde e o restante em agriculturas, obras e serviços.
Vale ressaltar que o pagamento do IPTU 2017 é realizado junto à tesouraria da Prefeitura Municipal. Em caso de pagamento parcelado, as parcelas terão seu valor reajustado mensalmente pelo VRM, que usa o IGPM para a correção monetária.
Conselho Municipal de Desportos.
Reunião define primeiro campeonato municipal de voleibol.
Durante a noite de terça-feira, dia 28 de março, o presidente do Conselho Municipal de Desportos se reuniu no ginásio de esportes com atletas do município para definir o andamento do primeiro campeonato municipal de de vôlei.
Na reunião, ficou definido que o campeonato será realizado no Ginásio Municipal de Esportes, com início no dia 14 de abril, com rodada de jogos nas terças e sextas-feiras. As fichas de inscrições aceitarão 5 jogadores, entre eles, obrigatoriamente, a participação de 2 mulheres. Em quadra, os jogos serão disputados em quartetos.
Fichas de inscrições devem ser entregues no dia 10 de abril, durante a noite, no Ginásio de Esportes, onde haverá reunião e definição das disputas. Para as equipes campeãs, será oferecida a premiação em dinheiro, troféus e medalhas. Cada ficha de inscrição terá o valor de R$ 50. Interessados, entrar em contato com o Beto Berman através do telefone 99128-3772.
Escolinha de Futsal retoma as atividades.
Meu nome é Lázaro e eu gosto muito da escolinha. Quando eu crescer, eu quero ser zagueiro e vou jogar bola na seleção brasileira. Vocês vão me ver na televisão.
Esse é Lázaro, um menino dentre outros tantos que participam da escolinha de futsal, vinculada ao Centro de Referência e Assistência Social do município. Ele e seus colegas têm em mente um único sonho: ser jogador de futebol profissional.
Meu nome é Gabriel, eu participo da escolinha segunda vez. Eu quero ser um pivô, quero jogar profissional. Eu tô gostando da escolinha.
Quero ser goleiro quando crescer e agradeço meu pai pelo esforço que ele me deu.
E como é que é o teu nome?
Rafael. Eu sou o Vinícius e jogo na escolinha de Chapeta e aqui eles me ensinam e quando eu crescer quero ser o Messi.
Estes meninos sabem também que para chegar lá é preciso muita disciplina e treinamento.
A cada treino, uma oportunidade para aprimorar o chute, a defesa e o ataque. A cada treino, a chance de se tornar um grande jogador torna-se maior. Além disso, a cada treino, aumenta a distância de crianças e jovens das ruas, das drogas e da violência.
É com esse intuito que todas as terças e quintas-feiras, um grupo de cerca de 40 crianças e jovens, entre 7 e 17 anos, treina no Ginásio de Esportes do município. O esporte, enquanto atividade física organizada, é importante não apenas para o desenvolvimento físico e motor, mas também para o desenvolvimento social das crianças.
Para os professores Elcio Cardoso e Júnior de Lima, a iniciativa faz surgir grandes desportistas e o principal, forma cidadãos.
Bom dia, meu nome é Elcio. Estou aí ajudando aí a Prefeitura Municipal de Chapeta a dar aula para todas as equipes das escolinhas de Chapeta. E o nosso objetivo é conseguir trazer todas aquelas gurizadas que gostam do futebol, que pretendem seguir um futuro, né, no futebol, e a gente tá aí para ensinar e ajudar todas as pessoas que for possível.
Bom dia, meu nome é Júnior Almeida de Lima, sou presidente do CMED, estou há 2 meses na presidência, começamos a fazer um trabalho desde janeiro no campeonato e estamos desenvolvendo ele. A princípio estamos trabalhando com crianças de 7 a 17 anos e pretendemos fazer um bom trabalho, não na parte só de esporte, sim para a vida, né, para os atletas e formar pessoas.
A administração municipal investe e incentiva o esporte, pois é um importante instrumento de combate às drogas e à marginalização.
O poder público está fazendo a sua parte, mas é necessário também que pais e responsáveis façam a sua, incentivando a prática esportiva para seus filhos.
Projetos de lei do Poder Executivo. Projeto de incentivo à indústria de artefatos de madeira é aprovado.
A Câmara de Vereadores aprovou na noite da segunda-feira, dia 27 de março, projeto de lei oriundo do Poder Executivo que concede incentivo à instalação da Halpental e Lopes Limitada, indústria de móveis, esquadrias e artefatos de madeira em geral.
A proposta prevê o pagamento de aluguel e despesas de adaptação de energia elétrica trifásica. Em contrapartida, a empresa se compromete em gerar empregos. Segundo o prefeito Éder, é uma bandeira da gestão municipal atrair investidores.
A seleção dos funcionários para trabalhar será feita pela empresa. Interessados deverão realizar curso de aprendizado. Para tanto, é necessário inscrever-se na Secretaria de Assistência Social do município.
Criada a lei que regulamenta a realização de feiras itinerantes no município.
O Poder Legislativo aprovou na noite de segunda-feira, dia 27 de março, lei que dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras itinerantes e temporárias de vendas de produtos e mercadorias a varejo no município.
O objetivo é propor um equilíbrio entre o comércio itinerante e o fixo, para evitar que a concorrência desleal e a sonegação prejudiquem a comunidade chiapetense.
Entre as regulamentações previstas na lei, está o prazo de duração das feiras, que fica limitado ao máximo de 5 dias corridos e improrrogáveis, cumprindo uma série de exigências que acompanharão o requerimento de licença para a concessão do alvará.
Para os casos de feiras itinerantes de produtos alimentícios e perecíveis, as autoridades sanitárias do município exercerão constante e rigorosa vigilância sobre as origens e validades. Por fim, fica proibida a realização de feiras no período de 30 dias que antecedem as principais datas comemorativas, do calendário, e ainda será concedida apenas uma licença no período de 12 meses para cada ramo de atividade solicitada.
Proposto pelo Poder Executivo Municipal, a intenção do projeto não é impedir a realização de feiras, mas sim garantir que a sociedade seja beneficiada da melhor forma com a promoção destes eventos, já que os consumidores também são prejudicados, uma vez que, atraídos pelos baixos preços, adquirem mercadorias sem garantia, sem possibilidade de troca e assistência.
Comunicados.
O Clube de Mães Unidas Venceremos da Nova Conquista promove amanhã, domingo, dia 2 de abril, a tradicional macarronada com galeto. A programação inicia durante a manhã e à tarde a animação fica por conta de Juliano Dorn. Fichas estão sendo reservadas ao valor de R$ 20,00 com direito à sobremesa. Interessados, tratar com Nelci Schwambach pelo telefone 996268720. Além da tradicional macarronada com galeto, haverá cardápio diverso. O CTG Relembrando Tio Lautério promove nos dias 7, 8 e 9 de abril a 11ª edição do Rodeio Crioulo de Chiapeta. Com apoio da Administração Municipal de Chiapeta, Câmara de Vereadores e 20ª Região Tradicionalista, o evento ocorre no Parque de Rodeios do CTG Relembrando Tio Lautério. Serão 3 dias de muita integração e cultura gaúcha, além de diversas provas campeiras e apresentações artísticas. Entre as provas campeiras, raspadinha, tiro de laço, força A, B e C, cavalgada feminina, taça Sicredi, gineteada, vaca parada e laço pai e filho, guri, piá, prenda e veterano. Mais de R$ 10 mil em premiações. Traga seu mate e venha cultuar essa bela festa da cultura gaúcha. 11ª edição do Rodeio Crioulo de Chiapeta, nos dias 7, 8 e 9 de abril, no Parque de Rodeios CTG Relembrando Tio Lautério.
Você é o convidado especial. Secretaria de Assistência Social.
CRAS dá início às oficinas.
Iniciaram nesta semana as oficinas para crianças, jovens, mulheres e homens do município. Ligadas ao CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, mais de 10 oficinas foram distribuídas nos períodos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira.
Entre elas, oficina de artesanato, manicure, pintura, ponto cruz, de artes, de jardinagem, marcenaria, informática, dança, canto, capoeira e cozinha comunitária.
Durante a semana, ouvimos relatos dos monitores e dos próprios participantes sobre as oficinas realizadas.
Meu nome é Adelina, né? Eu estou monitorando o curso Ponto Cruz hoje, iniciando com as iniciantes, né? Com um grupinho de seis pessoas, né? Então, hoje a gente inicia com o ponto básico, né, como colocar a linha na agulha, monitorando elas para mais tarde elas conseguirem fazer um trabalho em casa, até para próprio vender, né, o trabalhinho delas de bordados.
Meu nome é Adriana, sou moradora do PAC 2, estou adorando participar dos cursos, que é a primeira vez que acontece aqui. Estou aprendendo muito.
Olá, eu sou Josiele Quadros do Amaral e estou fazendo bordado ponto cruz. Bom, hoje é meu primeiro dia, já conheci o ponto cruz e estou afim de aprender para mais tarde ensinar alguém também.
Hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo o meu curso de ponto cruz na assistente social. Estou gostando, pretendo aprender para mais tarde ajudar alguém que não sabe e estou gostando.
Primeiramente, sou a Terezinha da Silva Viane e hoje estou participando pela primeira vez do curso aqui de bordados. Quero aprender muito para mim, talvez amanhã depois eu possa ensinar para alguém que eu estou aprendendo hoje.
Meu nome é Odali Cola, sou moradora da Nova Conquista e eu estou dando esse curso para as 16 mulheres e estão bem interessadas em aprender. É artesanato em fuxico, é flores, é artesanato de chinelo, de lacre, de latinha e mais outras coisas. O que eu souber, eu vou passar para elas. Elas estão bem interessadas a aprender.
Meu nome é Clarice Oliveira. É a primeira vez que estou fazendo ponto esse cursinho. Estou gostando, tá bom, estou aprendendo. Quero ver se eu faço para vender. É uma renda, né?
Eu sou Ana Patrícia, moradora do Parque 2 e estou adorando ter curso aqui no Parque de Pintura, né? Então, acho uma boa e acho que todo mundo tem que vir fazer.
Começou o curso de pintura aqui no Parque 2. Eu sou a professora que vou dar o curso, Margarete Aparecida de Mene Gaikoff. Estamos iniciando com o curso de pintura e o motivo vai ser de Páscoa, o começo. Convido a todos que querem participar, que estão inscritos, para vir na segunda ou na terça nas aulas. Agradeço desejar e espero que todos se sintam à vontade no meu curso. As do ano passado que eu tive o curso estão de volta e estão gostando e vieram novamente aqui. Então espero que venham participar comigo.
O meu nome é Renata, eu estou gostando de aprender a pintar, gostaria de aprender mais coisas, que vem mais gente, né, para aprender também junto com nós. É a segunda vez que já estou fazendo o curso e é bom, muito bom de aprender, tem coisas que a gente aprende bastante daí. E tem os outros cursos, né, que as pessoas também podiam vir, né, aprender também, que é um... Agora nós temos aqui no PAC, agora é aqui. Então é uma oportunidade boa para nós vir para cá.
Oi, meu nome é Franciele. Estou participando dos cursos de pintura e culinária. O de pintura, a gente aprende a pintar e é um relaxamento para a cabeça. A gente se interde com as gurias, conversa e faz um monte de coisa interessante e bom para aprender. E o de culinária, a Prof. Daya que está dando... E são coisas bem interessantes, tipo, a gente aprende o que a gente não sabe e ela ensina, passa para nós tudo que é interessante para a culinária. Ela dá vários tipos de pratos diferentes, muito bom nosso curso.
Olá, eu sou Josiele, de Quadros do Amaral. Estou fazendo o curso de culinária. Bom, eu vou fazendo o curso de culinária para aprender. Depois que aprender bem, também quero vender também, né, para ter mais uma rendinha.
Olá, eu sou a Angélica, a nova monitora de manicure aqui do CRAS. E eu estou notando bastante participação da comunidade aqui, das mulheres, dos adolescentes. Estou gostando bastante do curso. Convido vocês também para participar. É toda segunda-feira à tarde. E conto com a presença de vocês.
Meu nome é Fernanda, eu estou fazendo o curso de manicure e meu objetivo é ganhar dinheiro e aprender mais as coisas. E eu estou gostando bastante de fazer.
Meu nome é Maria Eduarda, estou fazendo o curso de manicure e meu objetivo é conseguir algum emprego.
Meu nome é Vanessa Rutilli, eu estou fazendo o curso de manicure e o meu objetivo é sempre ajudar as pessoas, é uma coisa assim que a gente faz no dia a dia. E arrumar dinheiro também.
Conforme a responsável do CRAS, Fernanda Massalai Botti, as oficinas têm como objetivo levar formação, principalmente às famílias carentes do município, dando suporte para que aprendam e, mais tarde, com conhecimentos adquiridos, possam agregar a renda familiar.
Para participar das oficinas, os interessados precisam buscar a assistência social do município, realizar o cadastro para, posterior, ingressar nas oficinas desejadas.
Uma ótima oportunidade de formação e o melhor, sem nenhum custo, habilitando o participante a sair pronto para concorrer a uma vaga de emprego.
Destaque do programa.
Como já dissemos no início do programa, agora você vai ouvir o destaque deste informativo. Neste sábado, as principais ações, trabalhos e projetos desenvolvidos na Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social ganham destaque.
A responsável pela STAS, Fernanda Fernanda Massalai Botti propôs uma roda de conversas com a assistente social do município, Franciele De Pieri, e com a responsável pelo CAD Único, Ileima Boni, para tratar sobre o Bolsa Família, Plantão Social, Cidadania Ativa, CRAS e AMAI. Confira!
Meu bom dia a toda a comunidade de Chiapeta. Eu sou a responsável pela STAS e pelo CRAS e AMAI. Hoje temos uma grande demanda cadastrados na STAS de 1.447 usuários de diversos tipos de projetos e programas existentes na secretaria, né, que está sendo desenvolvido. E a gente coordena diversas atividades, oficina, acompanhamentos, encaminhamentos, visita domiciliar, né? Está aqui juntamente com nós a assistente social, a Franciele, que vai falar dos projetos, do andamento das atividades, a Inei, que vai falar um pouquinho do Bolsa Família, né? E eu convido elas para falar um pouquinho, então, das nossas atividades que está sendo desenvolvida.
Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui para passar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve nesta secretaria, né? Também na MAI, no CRAS. E a gente vem falar, assim, alguns tópicos mais importantes que a gente anda com uma grande preocupação, né? Que hoje a gente está com alguns projetos, algumas atividades já se iniciaram, outras estão se iniciando, né? A gente quer também colocar assim para os usuários que ainda não se inscreveram, que compareçam até esta secretaria para fazer a sua inscrição. O pessoal do Bolsa Família, que a Ilei pode falar um pouquinho também.
Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Ilei. Eu sou a responsável pelo Cadastro Único, que é um dos programas, aliás, todos os programas do governo federal. Incluindo o Bolsa Família, que é o programa que é mais solicitado, vamos dizer assim, mais procurado aqui para nós, né? Ele é um programa que apresenta alguns quesitos, né, que devem ser observados, né? Tem como as condicionalidades que as pessoas cadastradas têm que observar.
A gente está batendo em cima da tecla bastante da questão das condicionalidades do Bolsa Família. Que ainda tem pessoas que têm o Bolsa Família, né, pessoal? Porque o Bolsa Família, para se inscrever, ele tem critérios. E se tu passar esses critérios e for aprovado o seu cadastro, você tem que estar ciente da sua responsabilidade. E a gente fala assim, ó, hoje a gente está desenvolvendo na STAS diversas oficinas para as pessoas que possuem o Bolsa Família, tá? Então, isso é uma condicionalidade. Como a saúde tem as suas condicionalidades, a educação tem as suas condicionalidades, então a assistência social também tem as suas condicionalidades. E a gente lembra, né, Fernanda e Lei, que não cumprida essas condicionalidades, o Bolsa Família poderá ser bloqueado a qualquer momento.
Isso é automático, né? Nós estaremos informando todas as famílias que estão participando dos programas e projetos sociais e será automaticamente lá realizado o procedimento. E a gente está aí para convidar vocês, né, para as atividades que estão acontecendo na assistência, onde de segunda e terça-feira está sendo desenvolvido um projeto lá no PAC 2, artesanato em tecido, né, pintura em tecido. Nós estamos aí com a cozinha comunitária, outro tipo de artesanato que é na quinta-feira também. Estamos com o projeto de jardinagem para homens, mulheres e os adolescentes. De dança, também a gente está conversando com a monitora de dança para ser realizado dois encontros, onde será desenvolvido grupos de etnias, né? E escolinha de futsal.
Então, assim, pessoal, como vocês viram a Fernanda colocar, a gente tem diversas oficinas. Se você acha que você não se enquadra em uma oficina de artesanato, você procura o da cozinha comunitária. Então, tá aqui para vocês passar na assistência, ver o que vocês querem fazer, o que vocês se encaixam e participar, né, pessoal? É muito importante, vai ser cobrado mais a partir de agora. A gente tem que enviar mensalmente os relatórios de quem participa, de quem não participa e vai ser feito o bloqueio, tá, pessoal?
E assim, ó, não só os relatórios, eu quero frisar assim, que legado em cada oficina tinha de presença, momento que lá ele solicitar a lista de presença, os relatórios, é automaticamente mandado para lá.
É importante lembrar também, né, Ilei e Fernanda, que a gente recebe bastante denúncia de pessoas que possuem o Bolsa Família. Então, assim, a gente vai começar agora, daqui, a partir de semana que vem, na outra, a fazer visitas domiciliares e fazer levantamento de dados, tá? Se a gente perceber que essa família realmente, quando veio fazer o cadastro, informou a sua realidade diferente do que a gente vai ver, com certeza a gente vai encaminhar para o bloqueio.
E assim, é uma coisa que a gente percebe, que às vezes, mas nós não somos casados. Mas no momento que a assistente social vai e realiza a visita domiciliar e ela vê que mora junto, ela vai pôr no parecer, porque é uma família, não é duas famílias separadas. Se ele, no momento que está morando junto, não importa se é casado ou se tenha documento.
É que hoje é declarado como união estável. União estável, morando junto, é união estável. Então é um grupo familiar. Né? Não tem como a mulher ter o bolsa e o marido ter carteira assinada, ou vice-versa, né?
É uma família só.
É isso mesmo, que muitas pessoas vêm, nos procuram e dizem, mas eu não sou casada, né? Não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque no momento que a família vive, convive, almoça junto na mesma mesa, é um grupo familiar. Não tem como dizer que não faz parte.
E assim, ó, outra coisa, com carteira assinada vai ser bloqueado o meu Bolsa Família. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que vai ser realizada a visita domiciliar e vai ser averiguado se realmente aquela pessoa está em situação de vulnerabilidade social ou não está.
E se estiver dentro dos parâmetros do programa, com certeza vai continuar, né? Por isso que esse programa ele já tem critérios a ser seguidos. Cada pessoa que a gente atende, ela tem que estar cadastrada dentro do CadÚnico, né? Todos esses grupos existentes na assistência, né, Fernanda? A gente tem que cadastrar dentro do CAD. Aí tem outro critério também para esses grupos, a gente monta um grupo, cadastra dentro do SISC, e dentro do SISC a gente faz mensalmente um relatório de cada pessoa, que atividade está participando, se foi feito algum encaminhamento para a saúde, se foi feito um plantão social. Então, de cada pessoa a gente tem todos esses dados mensalmente, tá, pessoal? Então, assim, eu voltando um pouquinho, né? A gente está vendo que está tendo bastante demanda nesses últimos dias aqui na Estás, o pessoal vindo solicitar a sua cesta básica ou vindo cobrar que está participando dos cursos pela sua cesta básica. Então a gente vai explicar como que está funcionando hoje. Assim, ó, foi criado um projeto, CACT, tá? Cidadania Ativa, para quê? Para todas aquelas pessoas que necessitarem ser assistidas pela assistência e receber uma cesta básica mensal. Só que aí esse CAT também tem os seus critérios. A gente já está fazendo a visita domiciliar para verificar realmente se essas pessoas necessitam participar desse projeto. Então, alguns pareceres já estão elaborados. Algumas pessoas que participavam esse mês que vem, de repente, não vão participar porque a gente viu que não há necessidade. Então, realmente vão participar apenas pessoas vulneráveis. Então, assim, pessoal, lembrando, né, Fernanda, que a cesta básica é para aqueles cadastrados e aprovados após visita domiciliar, tá? E parecer social. O Bolsa Família, as pessoas que estão participando das oficinas, é pelas condicionalidades do Bolsa. Essas pessoas não irão receber a cesta básica. A não ser aquele caso que vem até assistência, falar com o pessoal aqui, a gente vai fazer uma avaliação, se necessitar, a gente vai fazer uma visita domiciliar para constatar como que essa pessoa está vivendo. Se for constatado que essa pessoa está vivendo em vulnerabilidade social ou está com uma dificuldade neste mês, a gente vai liberar a cesta básica pelo plantão social. Mas assim, ó, mês que vem, de repente, essa pessoa não vai mais necessitar. Então, não quer dizer que ela vai vir todos os meses pegar essa cesta básica. Isso é esporádico de quando as pessoas necessitarem, tá?
Bom, eu quero aproveitar ainda para dizer que o programa Bolsa Família, o Cadastro Único, é um programa sério e que família, no caso, poderá ter que até devolver valores e responder processo, no caso da família não se enquadrar, omitir verdades, né? Tipo, declarar uma renda que não se enquadra, né? No caso, que não se encaixa, né? Porque a pessoa vem para se cadastrar, as declarações são autodeclaratórias, não é? A gente cadastra o que a pessoa diz. Na hora ali, a gente não tem como, a gente não pode dizer, fulano, tu não se enquadra e coisa, né? Mas, por isso, existe a averiguação, depois com visitas, assistente social e denúncias, daí a pessoa... Tem que se descobre a verdade no caso, assim, né? E daí a pessoa pode até vir a responder um processo, devolver dinheiro, valores, né? Isso é bem sério.
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o CRAS, que muitas pessoas, onde está sendo realizadas as atividades do CRAS? As atividades de ajuntamento, CRAS e STAS, junto, pelo motivo que logo nós estaremos em outro espaço. E quando a gente coloca para se inscrever no CRAS, é junto. CRAS Assistência está junto. Vamos falar um pouquinho agora da AMAI, né, que é a Associação Municipal de Amigos dos Especiais. Hoje nós estamos com duas turmas, né, lá. E nós temos a diretora, a Nízia, né, que está lá coordenando as 40 horas. E nós temos uma grande demanda de oficinas também, né? Nós temos artesanato, nós temos pintura, artes, coral, informática, horta. Então, é bastante coisas para eles estarem envolvidos e inseridos nas atividades. Estamos também com uma turma que será de quarta-feira, que vai ser artesanatos com os pais, onde os pais estarão indo até a mãe e realizando essa atividade. E a assistente social está dando suporte também lá, né, Fran? E eu vou passar um pouquinho para a Fran falar das atividades, cadastro, o que ela está realizando lá.
Então, assim, a gente iniciou agora há poucos dias as atividades com a mãe. E a gente está caminhando aos pouquinhos, tá? A gente está chamando os pais, vai começar a chamar novamente os colaboradores. Aos pouquinhos a MAI vai se estruturando novamente, tá? A gente, como a Fernanda falou, está com um quadro de profissionais bons ainda, provavelmente mais alguns com a psicóloga, dentre outros, vão ser chamados mais adiante. Então, eu vejo assim que a gente tem possibilidades e vai desenvolver um ótimo trabalho com esses usuários. Então, assim, a gente quer colocar também um pouquinho dos objetivos, né? Aqui como secretaria, a gente tem que desenvolver as políticas públicas que hoje estão aí, né? Atender os nossos usuários. Dentro do Bolsa Família, a gente quer colocar também que a gente tem que desenvolver as condicionalidades, até porque o Bolsa, se tu for beneficiário, a partir de 10 anos ele bloqueia. Então, o governo, na verdade, ele cobra dos municípios que tem que ser desenvolvidas essas atividades. Por quê? Porque se eu for beneficiário do Bolsa Família, é porque eu estou em situação de vulnerabilidade. Só que eu não vou permanecer a minha vida inteira, né, Ilê, nessa situação. Eu tenho que mudar. Então, eu vou fazer um cursinho, eu vou fazer uma capacitação para que daqui a pouco eu mesmo vá lá na assistência e diga assim, ó, Ilê, hoje eu não preciso mais do Bolsa Família. E lembrando mais uma vez que após 10 anos o Bolsa Família é bloqueado, né, pessoal? Então vocês têm que se avivar, vocês têm que se motivar e vocês têm que correr atrás de um futuro para vocês, para as famílias de vocês.
Não só esperar pelo Bolsa Família, pelo resto da vida, tem que se capacitar, aprender a fazer alguma coisa, né?
É o objetivo, ele está o resto da vida, né? É um auxílio para você melhorar de vida. Quando você tiver a oportunidade, ter o aprendizado, é para você largar do Bolsa Família e andar com as próprias pernas, né?
Comunidade Chiavetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Cancelar porque eu não preciso mais, agora Tem outra
regra. E é por isso que a gente frisa mais uma vez sobre as condicionalidades. Muitas vezes vocês nos chamam de chatos, né? Mas é que a gente também é cobrado pelo governo.
E respondemos
por isso. Por que eles querem que vocês estejam aqui sendo capacitados? Porque eles sabem que daqui a um tempo vocês não vão ter mais esse benefício.
E para isso a EMEI vai fazer um convite, estamos aí para fazer um convite para a comunidade de Chiampeta.
Bom, na verdade é uma convocação para as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, do programa, né? Cadastro Único, né? É, que dia 6 de abril a gente vai fazer uma palestra, né? A Fernanda vai trazer a Maria Odila para falar sobre as condicionalidades, sobre todo o programa, né? Então, isso é uma convocação. Todos que estão inscritos no programa deverão participar. Então tá, pessoal, é às 2 horas da tarde, 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Esperamos todos.
Para finalizar, eu quero agradecer o espaço cedido e agradecer a comunidade de Chiampeta e dizer que estamos à disposição para qualquer informação. É só nos procurar lá na assistência, toda a equipe está aí para responder aos questionamentos, né? E muito obrigada a todos.
Cidadão Chiapetense. No sábado que vem, o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta vai destacar o especial 100 dias da administração gestão 2017-2020, com o resumo de tudo o que foi realizado pelos gestores Éder Botti e Celso Baier.
O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontraremos no sábado que vem, nesta emissora, a partir das 10 horas da manhã. O informativo da Prefeitura Municipal é reprisado às 12 horas na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta.
Você confere a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um bom final de semana!